E nós estamos em condições de começar a nossa reunião e passamos por isso ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da ata 17/15/1 corresponde à reunião de 21 de setembro de 2022. Alguns dos seus deputados têm alguma observação a fazer? Não registro. O senhor deputado Jorge Paulo Rios vai matar aqui mais uma gralha.
Não, não, Sr. Presidente. Eu de facto, vejo-me...
Tenho admiração por essa capacidade.
Não, mas vejo-me...
E inveja.
Sinto-me na obrigação de saudar a ata, porque de facto ela, a descrição é quase ao pormenor e é fiel àquilo que se passou na reunião e eu queria registrar muito positivamente esta ata.
Muito obrigado.
Não quer dizer que as outras não o fossem, mas sou novo nesta posição.
Mas esta toca-lhe mais fundo.
E esta que tinha a obrigação de o fazer.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, em nome do secretariado, que naturalmente foi quem preparou a ata. Então, com esta observação do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do relatório relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento do instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. Estamos sempre a aprender novos conceitos. Para apresentar o relatório, tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço a oportunidade de apresentar hoje o relatório, uma vez que devia ter sido na semana passada. Este parecer é sobre a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativo ao estabelecimento de um instrumento para reforçar a indústria europeia da defesa através da contratação pública colaborativa. O objeto e a motivação, a presente proposta visa reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa, considerando o regresso dos conflitos territoriais e de guerra de alta intensidade em solo europeu. Neste sentido, é prevista a criação de um instrumento financeiro de curto prazo para aumentar a colaboração dos Estados-membros na fase de concurso no setor da defesa, incentivando-os a seguirem ações de colaboração, em especial quando procederem a aquisições para colmatar os déficits de investimento na defesa, aumentando o nível de interoperabilidade e reforçando as suas capacidades industriais neste setor. A criação deste instrumento decorrerá da criação de um grupo de trabalho para a contratação pública conjunta no domínio da defesa. Na sequência da criação do instrumento, a Comissão proporá um regulamento relativo a um Programa Europeu de Investimento na Defesa, EDIP, o qual poderá servir de base para futuros projetos conjuntos de desenvolvimento e aquisição de elevado interesse comum para a segurança dos Estados-membros e da União. E para uma eventual intervenção financeira da União destinada a reforçar a base industrial da defesa europeia, em especial para projetos que nenhum Estado-membro poderia desenvolver sozinho. A ação desta iniciativa tem por objetivos: 1. Acelerar a adaptação da indústria às alterações estruturais. 2. Incentivar um ambiente favorável à iniciativa e ao desenvolvimento das empresas do conjunto da União. 3. Incentivar um ambiente favorável à cooperação entre empresas. 4. Fomentar uma melhor exploração do potencial industrial das políticas de inovação, de investigação e de desenvolvimento tecnológico. A indústria da defesa europeia insere-se no âmbito da política de segurança e defesa da União Europeia, a qual é regida pela política externa e de segurança como PESC, e pela Política Comum de Segurança e Defesa, PCSD, tendo sido adotada a Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança da União Europeia, que visa aumentar a eficácia da Política de Segurança e Defesa da União Europeia. Em setembro de 2004, a Comissão Europeia apresentou o Livro Verde sobre contratos públicos no setor da defesa. A Comissão Europeia, no Plano de Ação Europeu de Defesa de 2016, comprometeu-se a complementar, impulsionar e consolidar os esforços de colaboração dos Estados-membros da União Europeia a favor do desenvolvimento das capacidades tecnológicas e industriais no domínio da defesa para responder aos desafios em matéria de segurança, bem como para promover uma indústria europeia de defesa competitiva, inovadora e eficiente em toda a Europa e fora dela. Em 2019, entrou em vigor o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, PEDID. Nos dias 10 e 11 de março de 2022, decorreu em Versalhes a reunião informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, onde foi reafirmado o compromisso de reforçar as capacidades de defesa europeias, Neste sentido, os dirigentes acordaram em aumentar substancialmente as despesas no setor da defesa, em desenvolver novos incentivos para investimentos colaborativos em projetos conjuntos e contratos públicos, investir em facilitadores estratégicos como a cibersegurança e a conectividade espacial, promover sinergias entre a investigação e a inovação nos domínios civil, espacial e da defesa, investir em tecnologias críticas e emergentes e na inovação para a segurança e a defesa. Em maio de 2022, a Comissão Europeia e o Alto Representante apresentaram uma comunicação conjunta sobre a análise dos déficits de investimento na defesa. A comunicação indica que existe um investimento no setor da defesa e alertou para os baixos níveis de reserva de equipamentos a nível dos Estados da União Europeia. Foi ainda reconhecida a necessidade de apoiar os Estados-membros de forma atempada e orientada para o reforço das suas capacidades numa situação de emergência e a Comissão Europeia propôs incentivar a contratação pública colaborativa. Embora exista cooperação entre os Estados-membros na União Europeia, estes Estados prosseguem a aquisição de sistemas a nível nacional, portanto, recorrendo por vezes a essa aquisição individual em vez de ser uma aquisição coletiva. Esta tendência deve ser confrontada para não comprometer significativamente a competitividade da BTID. A situação exige uma intervenção estratégica a nível da União Europeia para melhorar o nível de cooperação entre os Estados-membros nos procedimentos de contratação pública no setor da defesa. A deputada autora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço. As conclusões são as seguintes. Face ao exposto, a Comissão da Defesa Nacional conclui e é de parecer que a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a presente iniciativa à Comissão da Defesa Nacional para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma. A presente iniciativa é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativa ao estabelecimento de um instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. A presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia e o proposto não excede o necessário para tal. Após a análise da proposta, a Comissão de Defesa Nacional dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, pelo cuidado na elaboração do relatório e na sua apresentação. Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? O senhor deputado Diogo Leão tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, o relatório que aqui a senhora deputada Olga Silvestre nos apresentou está bastante completo e acaba por refletir as virtudes que esta proposta do Parlamento e do Conselho terão, creio eu, se os Estados-membros a souberem aproveitar, naturalmente. Porque qualquer instrumento colaborativo pressupõe justamente a vontade de existência dessa colaboração e nós sabemos que muitas vezes no domínio da defesa, nomeadamente no que toca à aquisição de material, os Estados têm uma reserva soberana, se nós quisermos até empregar essa expressão, tendo em conta as suas próprias capacidades. Mas neste mundo global, onde os riscos são cada vez maiores, com o contexto atual da guerra na Europa, é fundamental que a União Europeia possa ajudar os Estados a promover uma cultura de interoperabilidade a nível de equipamentos, a nível de material de guerra, e é isso que este instrumento vem permitir, ao mesmo tempo apostando ou privilegiando, de certo, as indústrias de defesa europeias, para que uma loja de concorrência que até hoje está instalada e que faz parte, digamos, não é, do processo aquisitivo de material militar por todos os Estados, não vá colidir com a escassez de materiais, com a falta de componentes, isto é, com um conjunto de problemas que hoje também se verificam e que atingem a indústria da defesa, como atingem outras indústrias e outros setores económicos, como nós bem sabemos. Portanto, aquilo que Portugal e outros Estados-membros possam adquirir em escala, em economia de escala, poupando e incentivando a nossa indústria nacional, europeia, é obviamente bem-vindo. Este tipo de instrumentos que são facilitadores são naturalmente bem-vindos. Agradeço uma vez mais à deputada Olga Silvestre e creio que a Comissão de Assuntos Europeus ficará também esclarecida com o nosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, apenas para reforçar também, penso que já tudo foi dito ali pelo nosso deputado Diogo Leão, o Chega a ver com muitos bons olhos este tipo de proposta, pelo qual irá votar favoravelmente, e tudo o que seja para reforçar a indústria europeia na defesa, dado a conjuntura atual em que vivemos, vemos com muitos bons olhos que isto seja bem-vindo e, portanto, votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Quero... Não, estamos no 2 ainda. Ainda passa? Ainda chegou a tempo. Pode respirar tranquila. Muito bem, Srs. Deputados. Então, para o ponto 2, não registro mais pedidos de palavra. Felicito uma vez mais o Sr. Deputado Olga Silvestre pela elaboração do relatório e pelo cuidado na sua apresentação. E vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, que é a apreciação do requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD nos termos do número 3 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, para a audição da Ministra da Defesa Nacional sobre a alegada quebra de segurança e incapacidade de detecção da mesma, relacionada com documentos classificados como secretos e confidenciais enviados pela NATO a Portugal. Vamos apreciar o requerimento, mas não o vamos votar, porque o requerimento, como o próprio nome indica, é putestativo e, portanto, é marcado. Aliás, a Sra. Ministra já deu uma data para cá vir, que sugeriu o dia 11. Aliás, eu sugeri à Sra. Ministra que fizéssemos as duas audições no mesmo dia, primeiro uma e depois a outra, e, portanto, no dia 11 faremos as duas audições, a regimental, que começará à hora regimental, e quando essa terminar faremos um pequeno intervalo e faremos, à porta fechada, a audição requerida putestativamente pelo PSD. Para iniciar a apreciação, começando por apresentar o requerimento, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As razões que surgem à apresentação deste requerimento putestativo são conhecidos, resultam da circunstância de, na anterior reunião, a maioria absoluta do Partido Socialista ter inviabilizado estas e outras audições no âmbito do tratamento desta matéria e do acompanhamento do escrutínio que compete ao Parlamento fazer e, portanto, por esta via obstaculizando o cumprimento de um dever primordial do Parlamento português. A fundamentação legal está exposta, não carece de muita outra fundamentação, o objeto da mesma audição também é claro e resulta do próprio requerimento. Compreendemos que o Sr. Presidente tenha agendado este ponto da sua apreciação, porquanto no mesmo faz referência a uma sugestão, e é assim que o fizemos, uma sugestão de que esta audição ocorra, portanto, à porta fechada. Ora, nos termos do regimento, como sabemos, isso carece de uma deliberação da parte da Comissão e, portanto, nesse sentido, obviamente, que o Sr. Presidente esteve bem quando agendou o mesmo neste contexto. Sr. Presidente, tendo em conta que esta audição, como sempre o fizemos, assumia e para nós assume natureza urgente, o que nós sugeríamos é que no mesmo dia 11 fosse invertida a ordem, ou seja, primeiro a audição putestativa, por sua natureza urgente, seguida da audição regimental. E era essa a única sugestão que faríamos, além, naturalmente, manter a sugestão de que seja à porta fechada também, pela necessidade de reserva e da sensibilidade da matéria que está aqui em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados deseja? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Agradecer em primeiro lugar ao PC por ter usado um direito protestativo para fazer este requerimento, a pedir audição urgente da Ministra da Defesa Nacional. A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a submeter um requerimento para ouvir a Sra. Ministra relativamente ao tema que todos sabemos qual é, a venda de documentos da NATO portugueses na Dark Web. Consideramos que houve uma quebra de segurança e que é importante saber o que é que aconteceu, saber o que é que está em causa, saber quais foram os documentos que foram partilhados e, se for possível, o porquê deles terem sido colocados à venda, entre outras questões, como é óbvio. Dizer também que concordamos com o facto de, pela matéria sensível que está em consideração, que esta audição terá de necessariamente ser à porta fechada e, por isso mesmo, dizer que agradecer uma vez mais ao PSD e dizer que consideramos que este é um tema que é importante tirarmos ilações e compromissos futuros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gilvás. Mais algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Convinha pronunciarem-se, pelo menos, quanto à questão da reunião ser à porta fechada ou não? Não sei se o deputado Diogo Leão faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Partido Socialista já na semana passada aduziu as razões para o voto que empregou aqui na Comissão da Defesa Nacional, tendo em conta um requerimento do PSD e um conjunto de outros requerimentos de outros grupos parlamentares que iam no mesmo sentido deste que nos é apresentado, com a adição de proporem um conjunto de outras entidades. Portanto, nós só vemos, enfim, como escusado voltarmos a reproduzir os mesmos argumentos, que são o entendimento da nossa reflexão. Conformamos-nos que a audição seja à porta fechada, seria uma irresponsabilidade total se não fosse, tendo em conta as matérias que aqui alegadamente poderão vir a ser tratadas e as matérias que os grupos parlamentares aqui referem que pretendem questionar, discriminando inclusivamente um conjunto de perguntas que gostariam de fazer e partilhando-as de antemão. E, enfim, apenas sobre a sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dizer que para o Partido Socialista não há problema nenhum que a audição da Sra. Ministra seja primeiro a audição a requerimento do que a audição regimental. Mas, enfim, a urgência por umas horas no mesmo dia também não me parece algo absolutamente premente, não é?
Mas quanto à porta fechada, estamos de acordo. Muito bem. Então, Srs. Deputados, eu julgo que temos aqui condições de encerrar este ponto, porque parece-me entender que há um consenso relativamente amplo, pelo menos expresso. Em relação ao que foi expresso, não é relativamente amplo, é total, quanto à realização da reunião à porta fechada. Relativamente à inversão da ordem das reuniões, Srs. Deputados, eu sinceramente não vejo aí a relevância da coisa, porque são umas horas, não, eu acho que o Governo respondeu concordando com a Comissão ou aceitando o pedido de urgência, porque praticamente agendou para a primeira data disponível. Nós na próxima semana não temos reunião, que há as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal e há feriado, portanto, na próxima semana nós não temos reunião. Eu julgo que o Governo foi relativamente expedito, quer a pôr uma data de substituição para a data que estava prevista em sessão regimental, que era no dia 18. Eu aqui preferia seguir uma ordem cronológica, porque já estava marcada a regimental já estava prevista, foi mudada, esta surgiu depois. Não é por duas ou três horas que a urgência vai ser maior ou menor. Se os senhores deputados me disserem que há alguém que tem que participar na primeira e que tem um impedimento absoluto, aí eu acho que podemos ter isso em conta. Se for do ponto de vista da conveniência do grupo parlamentar, assim, inverter essa ordem, porque algum dos seus deputados que quer participar no questionário da primeira relativo à reunião putestativamente agendada quanto aos documentos e que precisa de se ausentar por alguma razão, eu aí penso que podemos encontrar. Agora, urgência, eu acho que não me parece, portanto, que seja aceitável um argumento. Quer dizer, eu acho que nós temos que usar os argumentos com sentido, não é? Há coisas importantes, há coisas urgentes, há coisas que são importantes e não são urgentes, há urgentes que não são importantes. Esta é muito importante. Os seus deputados consideram que é urgente e eu acho que o Governo concedeu nessa urgência e na primeira data disponível. Marcou, não vamos agora aqui por causa de umas horas estar... Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo.
Não há nenhum inconveniente de nenhum membro do grupo parlamentar do PSD de participar na primeira, participar na segunda, portanto a questão não se prende. É apenas uma questão metodológica, entendíamos que faria sentido, mas naturalmente, se o Presidente não será, não faremos fincapé neste domínio sobre esta matéria.
Agradeço, Sr. Deputado, muito obrigado. Acho que não vale a pena porque até... ambas as reuniões têm agendas extensas, nós seguiremos a grelha regimental para a audição regimental e a grelha regimental com os 5 minutos prévios para a apresentação por parte do partido requerente, portanto temos muito tempo para fazer essa reunião. Em princípio eu iria sugerir ao Sr. Deputado António Proa, que já acordou comigo aqui à frente de todos, que seria ele a abrir a primeira reunião, porque eu devo chegar só à meia-da-tarde, que fizéssemos a reunião às 2:30. Começássemos às 2:30, não às 3, porque como são duas extensas, é escusado isto acabar tudo, portanto devemos começar um bocadinho mais cedo. Os seus deputados estão de acordo? Estamos de acordo? Então, assim faremos. Passamos ao ponto 4, ordem de trabalhos, apresentação do relatório da deslocação de uma delegação da Comissão de Defesa Nacional às Forças Nacionais destacadas, no período de 5 a 7 de julho. Há aqui uma data qualquer que não está bem, Sr. General, porque aqui está 5 a 7, mas não é 5 a 7, é 22 a 24. Aqui. É. A fim de aferir in loco as missões desempenhadas pela Companhia de Atiradores Mecanizada e pela Special Operation Land Task Unit, sediadas na Roménia, ambas do Exército, e pela Força de Fuzileiros da Marinha, instalada na Lituânia. Bom, Srs. Deputados, foi distribuído por e-mail aos Srs. Deputados um relatório da nossa visita. Há uma impressão para cada um dos grupos parlamentares, caso pretendam, tem aqui uma impressão da visita. Bom, basicamente, eu não me estenderei a fazer aqui a apresentação do que se passou. Nós expusemos aqui o conjunto das ofertas que houve, trocas de cortesia que houve nas nossas visitas. Eu direi apenas o seguinte. No relatório tem a composição da comitiva, tem os locais que foram visitados, tem as impressões que pelo menos eu tive e penso que foram as impressões recolhidas pela generalidade dos deputados que nos acompanharam, que as nossas forças estão a desempenhar uma missão importante de reforço da presença militar no leste da Europa, em países que se sentem profundamente ameaçados na sua segurança por força das ações que a Rússia tem vindo a desenvolver naquela região, com força militar visível e efetiva invadindo um dos países da região e com a criação de mecanismos de desestabilização, designadamente na Lituânia, na Estónia também, quer com ações a partir de Kaliningrado, quer com ciberataques que esses países têm sofrido e que consideram virem da Rússia. A presença portuguesa corresponde a missões no âmbito da NATO, mas também a uma missão no âmbito da cooperação bilateral com a Roménia e aquilo que eu vos posso dizer é que os militares estão motivados. Os fuzileiros já não estão porque já retraíram, já voltaram, mas os outros estão motivados, têm bom nível de equipamento, foi reconhecido por eles. O equipamento que têm é um equipamento que está a par das forças em que estão integradas, das forças da NATO em que estão integradas. E estas missões foram missões antecipadas em relação à programação que estava prevista e enquadram-se numa ação de apoio expresso ao que se está, designadamente à Ucrânia, no reforço das medidas de segurança e que corresponde a um esforço significativo das Forças Armadas Portuguesas, quer em termos de pessoal, quer em termos de equipamento, quer um esforço do país em termos orçamentais, porque também há aqui um esforço orçamental do país para que as Forças Armadas possam cumprir estas missões. Eu não sei se está aqui está o Sr. Deputado Pedro Peçanha, o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis e o Sr. Deputado Rui Vilar, que nos acompanharam nessa deslocação. Não sei se alguns dos Srs. Deputados quer acrescentar alguma coisa. Sr. Deputado Pedro Peçanha, por favor.
Apenas para louvar esta comissão, na pessoa do Sr. Presidente, toda a organização, todos os deputados que nos acompanharam. Penso que estas visitas são muito importantes, reforçar os laços com as nossas Forças Armadas. Especialmente, eu sei, a nível particular, quer com os fuzileiros, quer com os outros membros das Forças Armadas na Roménia, tivemos um impacto e foi uma nota muito positiva termos estado no terreno junto dos nossos homens. Portanto, queria deixar aqui umas palavras de agradecimento a esta Comissão e principalmente ao Sr. Presidente Marcos Pesteiro por ter organizado de forma brilhante esta nossa visita. Muito obrigado.
Eu endosso esses cumprimentos da organização aqui ao Sr. General César Rodrigues.
Sem o avião não teríamos lá chegado.
Então, mas também era melhor que não tivesse saído bem, teve que organizar duas vezes. Sr. Deputado do PS, alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor. Peço desculpa, Sr. Deputado, estava só a olhar para a direita.
O Sr. Presidente está sempre...
Senti a esquerda mais segura.
Completamente. Não, só para saudar a iniciativa, e obviamente o Sr. Presidente esteve também presente na viagem, realçou perfeitamente os pormenores daquilo que fomos lá fazer, considerações obviamente de grande relevância de acompanhar as forças no terreno destacadas, destacar a organização e a forma como as coisas decorreram, obviamente, sobre a coordenação e presidência do deputado Marcos Pestrelo, presidente desta comissão, mas obviamente também do Sr. Brigadeiro-General, a quem agradeço todas as diligências, a preocupação e obviamente todo o trabalho. Nós achámos que foi muito importante a deslocação, o contexto era de deslocação, o clima é o que é, e eu acho sinceramente que as forças destacadas, tanto na Roménia como na Lituânia, gostaram de nos ver, e acima de tudo gostaram que estivéssemos lá com eles, e daí a importância de termos forças prontas. Uma palavra só para aquilo que é o equipamento, que eu acho que é importante, porque foi realçado em mais que uma reunião a compatibilidade ou a interoperabilidade do equipamento militar que temos a utilizar lá e a sua partilha com as forças da NATO. O equipamento, e foi lá mostrado, militar que lá estava, é ao nível dos melhores, e a mim cabe-me realçar isto, porque as forças estão bem equipadas, e isso foi partilhado connosco, não foi em reuniões claramente abertas com muita gente, e penso que todos nós ficamos muito mais conscienciosos do que é que se passa no terreno. Quanto ao resto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para que fique já agora registado em ata, eu pedia para juntar isto, o relatório à ata, mas para que fique registado em ata, eu gostava de ditar para a ata que a comitiva, a delegação da Comissão de Defesa Nacional foi composta pelos deputados António Proa, Carlos Eduardo Reis, Pedro Peçanha, Dora Brandão, Jorge Botelho, Rui Vilar, Carlos Guimarães Pinto e por mim próprio, e acompanhou-nos o Sr. Brigadeiro-General César Rodrigues, que organizou exemplarmente toda a deslocação. A nosso convite acompanhou-nos também o Vice-Almirante Nobre de Sousa, que é chefe de Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, em representação do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. Almirante António Silva Ribeiro. Gostava de destacar os nomes dos militares portugueses que nos receberam e acompanharam, fazendo explicações exemplares daquilo que estão, das missões que estão a desempenhar. Em primeiro lugar, o Tenente-Coronel de Cavalaria Fernando Ferreira da Silva, o Tenente-Coronel de Transmissões Fernando Antunes da Silva, o Major de Infantaria Jorge Louro e o Capitão de Infantaria Márcio Faustino e ainda o Major de Infantaria André Bento, que todos do Exército, que nos brifaram sobre as diferentes componentes da missão, das missões na Roménia. Na Lituânia, o Sr. Capitão-Tenente Fuzileiro João Goulart, que também foi irrepreensível na forma como nos recebeu. E, por fim, uma última palavra de agradecimento ao Presidente da Comissão de Segurança e Defesa Nacional da Lituânia, o deputado Laurinas Kasiūnas, que também teve a ocasião de nos acompanhar na visita à tropa de fuzileiros e que foi muito efusivo na forma como nos recebeu e na forma como se referiu ao trabalho que os fuzileiros lá estão a fazer. Muito bem, senhores deputados, era este conjunto de observações que eu gostava de vos fazer. Agradecer uma vez mais ao Sr. Brigadeiro-General César Rodrigues o trabalho que fez na organização desta visita e na elaboração deste relatório, que também fez exemplarmente, que está à disposição dos senhores deputados, e passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, uma vez que não registro mais nenhum pedido de intervenção neste. No ponto seguinte da ordem de trabalhos, outros assuntos. O primeiro ponto era precisamente informar os senhores deputados daquilo que já informei, que no dia 11 de outubro cá temos a senhora ministra para fazer as duas audições, a audição regimental e a audição putestativa, e que na próxima semana, por força das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, não teremos reunião. Alguns dos seus deputados deseja acrescentar alguma coisa? Não vejo pedidos de palavra. Seus deputados, está concluída a nossa reunião. E até amanhã.
Cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César, pela sua participação. Só vimos meia bochecha, meia cara. Ai, agora sim, agora sim.
Abraço.
Agora perdeu o pio. Agora perdeu o pio.